Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia hoje? 4 de fevereiro de 2021. Comecei o dia super feliz, descobri que eu conheço alguns dos raríssimos que de vez em quando aparecem ali, né, no meu painel de métricas. Olha, quem será que está me ouvindo na Austrália? Quem será que está me ouvindo no Canadá? Agora essas pessoas têm nome e sobrenome. Quem será que está me ouvindo na Alemanha? É muito gratificante isso. Não só, quer dizer, existirem raríssimos já é uma bênção pela qual eu tenho que ser grato todo santo dia. Né? Mas o fato de saber que, de repente, a gente está conseguindo compensar as distâncias físicas, né, por uma proximidade, sei lá, por uma afinidade maior, para mim é muito legal. E isso tem a ver, curiosamente, essa história toda de distância tem a ver com aquilo que eu comentei com vocês há alguns dias, que foi aquela palestra do pessoal do Instituto Santa Fé. Não, eu já estava confundindo, eu achei que isso tivesse alguma coisa a ver com uma conversa bárbara que aconteceu ontem, mas tem um pouco a ver também. Eu explico. A questão é a seguinte, acho que foi ano passado, se eu não me engano, eu uso bastante o Twitter. Aliás, fica a dica, como eu não estou mais usando o Instagram, aliás, hoje eu baixei lá todos os meus dados, etc e tal, é muito mais fácil vocês me encontrarem no Twitter. Eu não recomendo me seguir porque eu posto muito, eu sou realmente muito intenso, né? O seu plano de saúde não cobre, certamente não cobre. Mas o que acontece é que no Twitter, onde eu sou bastante vocal, bastante ativo, uma vez eu compartilhei uma história legal da BBC, e aí, sem mais nem menos, a BBC entrou em contato comigo perguntando se eu queria opinar, a BBC de Londres, se eu queria opinar sobre uns programas, não sei, ela queria entender por que eu tinha compartilhado aquela história. Agora, até lembrei que história que era de um fotógrafo que tinha registrado um casal gay na Rússia, o que tem várias questões aí, sobretudo porque um dos parceiros ali morre de AIDS. Era uma história muito bonita que a BBC tratou com muita sensibilidade e muito legal. Bom, em suma, eles entraram em contato comigo, eu sei que de tempos em tempos eles, sei lá, olha, você quer participar de um debate, você quer participar de um painel? Uau, né? Puxa vida, eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu estava viajando com a minha mulher, a gente estava numa praia no meio do nada, bons tempos isso podia acontecer, eu acabei participando do programa trancado no quarto do hotel, né? Enquanto isso só bombando lá fora. Em suma, aliás, vou fazer uma pequena digressão aqui, é muito curioso, porque quando você trabalha no Brasil, tá? Vamos pensar em termos de Brasil, quando você trabalha numa empresa grande, sei lá, trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, trabalhei na Localweb e tal, o que acontece? Chovem, né, oportunidades de você aparecer na mídia. Então, ontem mesmo eu estava dando uma pesquisada, tem entrevista minha no jornal Hoje da Globo, no jornal sei lá o que da Globo, no Olhar Digital. Você fica envaidecido, claro, até perceber que, na verdade, eles estão entrevistando o crachá, não você. Por acaso, você é um crachá que fala direitinho. Mas o que acontece é a hora que você perde algum tipo aí de salto alto, você perde o crachá, você não é um professor da academia, você não é seja lá o que for, você não faz parte de nenhuma panela, você cai, no Brasil, pelo menos tem sido a minha experiência, no completo ostracismo, sobretudo se você bate um pouco fora do bumbo, que é o meu caso. Né? Então, você tem que se acostumar com essa invisibilidade. E é curioso porque, quando a BBC tem me chamado, não é porque eu faço parte de nada, é sei lá por quê, porque ela achou que o que eu tenho a dizer pode, de alguma maneira, agregar. E foi o caso ontem, eles me chamaram para participar de um painel. Eles queriam que eu, de alguma maneira, representasse os ouvintes, por os ouvintes, deve ser, sei lá, o mundo inteiro, que é uma responsa, para justamente fazer uma pergunta para para líder de um projeto chamado Trusted News Initiative, que é uma iniciativa de notícias confiáveis, e eles me ligaram, eu fiquei quietinho aqui e tal, é lógico, na hora que eles ligaram, meu telefone não tocou, aí eles ligaram o telefone da minha mulher, ela saiu correndo atrás de mim. Bom, foi aquela confusão de sempre, mas a conversa foi bem legal. Eu fiquei feliz. Eu tinha uma vaga ideia do que eu podia perguntar, mas como a hora que eu entrei no programa eles já estavam conversando, eu tive que me adaptar mais ou menos ali ao contexto e mandei a minha pergunta. Aliás, eu fiz duas perguntas. Aliás, eu vou até. Assim que eles editarem, eles vão editar e vou colocar isso no ar. Eu compartilho o link com vocês, tá bom? Vocês vão ter que perdoar meu inglês macarrônico, tudo bem, acontece. Mas o que eu coloquei ali era justamente uma iniciativa contra a desinformação, ou contra a propagação de desinformações com uma velocidade extraordinária que, né, que essas redes conseguem fazer. O que tem bastante a ver, inclusive, com a conversa que eu tinha relatado para vocês com o pessoal do Instituto Santa Fé. O que eu perguntei para eles para o Instituto Santa Fé é o seguinte: a velocidade com que essas informações circulam na rede, como é que isso é, na verdade, um obstáculo para o diálogo, um obstáculo para a reflexão. Tá? As coisas estavam meio conectadas. Quando eu fui falar, eu falei: olha, meu nome é René de Paula e eu estou ligando de uma zona de guerra. Eu estou num país que acabou de sair, eu não lembro se eu comentei com vocês aqui, inclusive, um relatório da Oxford University dizendo que o Brasil é um país que tem um exército cibernético de desinformação, reconhecendo que o Brasil tem uma iniciativa de desinformação bancada pelo Estado, bancada pelo governo. Eu falei: então, eu estou numa situação bastante peculiar em que o governo promove informações falsas e isso tem impacto, né? Quando ele diz para não usar máscaras, quando ele diz que é uma gripezinha, quando ele diz que você vai virar um jacaré, isso causa o quê? Dezenas, centenas de milhares de mortes. Né? Bom, é lógico, coitado, o que ela vai fazer com uma informação dessas, né? Imagina. É bom, a conversa foi interessante mesmo assim, e eu acho que eu insinuei também uma outra coisa curiosa, que é o fato de as pessoas, na verdade, não estarem tão preocupadas assim se uma informação é verdadeira ou se ela é falsa, se ela é certa ou se ela é errada. O que as pessoas querem saber é se essa informação vem do inimigo ou não, né? Ou se essa informação atrapalha o inimigo ou não. É mais uma questão de panela, de time, parece time de futebol. Bom, em suma, assim que estiver no ar. Mas eu fiquei com essa ideia na cabeça, e tinha sido uma conversa muito curta, e o que acontece? Eu não sou cego enquanto eu não registro e não compartilho alguma ideia nova. Eu não quero morrer levando comigo alguma ideia pela metade. Então o que eu fiz? Eu abri a minha câmera do celular, gravei de maneira completamente improvisada um vídeo que eu vou passar para vocês. Faz parte do meu outro podcast, que é muito antigo, Roda e Avisa. Ele começou em 2003, 2004, ele tem, sei lá, 16, 17 anos. Um vídeo curtinho, 7 minutos. Na verdade, ele, como é um podcast, eu converti ele para áudio também, então você pode ouvir, você pode inclusive seguir o Roda e Avisa no Spotify, como você quiser. Eu vou compartilhar com vocês porque tem um pouco a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Que é tentar como é que a gente faz para, de alguma maneira, se contrapor a esse esforço brutal de desinformação, porque não é só uma questão das pessoas, sei lá, serem loucas, né? Quererem, aliás, ontem eu não resisti, eu vou dar o link também para o Twitter para vocês darem uma olhada. Eu tinha comentado ontem com vocês de uma pessoa bastante próxima, de um jovem que, seguindo a orientação, né, poderosa, de um astrólogo obviamente picareta, o cara foi passar o seu aniversário, ou seja, a sua revolução solar, que eu não sei exatamente o que quer dizer, no meio de uma capital numa condição absolutamente precária. Eu não vou falar aqui para não expor ninguém, no auge da pandemia. Bom, eu falei: cara, o cara está tomando uma decisão não só imbecil do ponto de vista pessoal, mas que poderia ser, sei lá, direito dele, mas ele vai trazer de volta para a família dele, para o bairro dele, para a cidade em que eu vivo, provavelmente alguma super variante do coronavírus, para os quais vai saber o que funciona. Né? Então eu fiquei aquele momento em que o universo se bifurca, né? Em que você tem alguns caminhos, eu falei: quer saber, não tenho nada a perder, o moleque é um imbecil mesmo. E eu mandei uma mensagem. Eu vou compartilhar com vocês a mensagem, depois vocês me contam se eu fui diplomático ou se eu fui passivo-agressivo. Eu não sei. Tem uma parte de mim não muito boazinha que espera, sinceramente, com uma alegria bastante suspeita, que tenha doído em algum lugar, né? Mas duvido que isso vá mudar a sua opinião, porque afinal estamos todos aqui, os raríssimos, provavelmente perplexos, que aliás é o nome de um outro projeto meu, que é o Guia dos Perplexos, perplexos com essa felicidade radiante da burrice empoderada. Pois bem, então vamos lá. Eu separei algumas notícias aqui para comentar com vocês que, para mim, pelo menos, são extremamente interessantes. A primeira delas diz respeito a câncer. Câncer. E câncer me faz pensar não só nessa doença cruel, perversa, horrorosa, né, que a gente está, inclusive, testemunhando, infelizmente, de perto, com parentes, mas também no comportamento de algumas pessoas. O bolsonarismo, para mim, é um câncer cuja metástase já dominou Brasília inteira. Aliás, uma notícia que eu vou dar o link aqui, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estava envolvido num projeto para o lançamento de um satélite para monitorar a Amazônia. Isso não vai acontecer porque os caras estão sem verba, tá bom? Isso porque a gente tem lá no Ministério um astronauta que, sei lá que astronauta é esse, deve ser o astronauta do Cebolinha, do Maurício de Souza. Bom, pois bem, esse câncer que está se infiltrando em todas as esferas, né? Aliás, o Brasil é uma revolução copernicana, né? Lembra quando o Copérnico descobriu, olha, a Terra gira em torno do Sol? Na verdade, o Brasil gira em torno do Centrão, o Centrão gira em torno dos seus próprios interesses, então qualquer guinada que você faz no Brasil é 360 graus, e é por isso que a gente não sai do meio e do inferno. Né? Então a gente acabou de descobrir aqui um modelo socioeconômico, histórico e antropológico, que é, na verdade, circular, né? Pois bem, mas vamos lá, não era isso que eu ia comentar com vocês. Câncer. Tem um artigo aqui bastante interessante, e eu não tinha ideia disso. A questão é que existe um mistério envolvendo câncer há 100 anos, que é a seguinte: o câncer ele é muito voraz, isso a gente sabe. Ele demanda muita energia, a gente sabe, infelizmente, das piores maneiras. Mas a questão é, na hora de gerar energia, uma célula de câncer, ela escolhe o caminho menos eficiente, o que parece um contrassenso. O que é o caminho menos eficiente? Vamos imaginar, pense, por exemplo, em cerveja. Cerveja feita por bactérias, que bactérias fazem o quê? Elas fermentam. Fermentar é uma maneira de você quebrar o açúcar. Você tem lá açúcar, aí você vai gerar a energia na forma de ATP. Você tem duas maneiras de fazer isso. A maneira mais eficiente, que é o que eu, você, né, pessoas que respiram, né, fazem, é o processo da respiração. Né? Usando a mitocôndria, respiração, você gera ATP, é bastante eficiente. A fermentação, ela não requer oxigênio, tanto que muitas vezes é um fenômeno anaeróbico, né? Ela é menos eficiente, ela acontece quando você não tem oxigênio, mas de alguma maneira, sei lá, funciona. Por isso que tem cerveja, queijo, iogurte, várias coisas e tal. Mas de qualquer maneira, fermentação não parece um caminho razoável se você quer gerar muita energia. Mas é o caminho que as células cancerígenas escolhem preferencialmente. Elas deixam de produzir a energia através da respiração para fazer através da fermentação. Por que cargas d'água? E eu vou dar um artigo aqui mostrando o seguinte: na verdade, embora o processo da respiração, é isso que eu entendi, e vamos lá, eu não sou um bioquímico, certo? Aliás, eu respiro mal, tá? Mas tudo bem. O que acontece é que o processo de respiração, ele é eficiente, mas ele tem um certo limite. Se você tentar acelerar ele demais ou tentar demandar demais, ele meio que não sai do lugar. Agora, o processo de fermentação, mesmo sendo ineficiente, você consegue esticar, você consegue forçar mais a máquina. Então, como o câncer ele só pensa em crescer, mais ou menos como uma startup, aliás, uma notícia que certamente vai deixar todos cheios de júbilo, né, e orgulho patriótico, né, vamos todos comemorar que o Bradesco bateu recorde de lucro. Multidões ensandecidas, né, rojões, serpentina, purpurina. Cara, eu nunca vou entender por que banco sempre tem lucro recorde. O país pode estar afundando, para os bancos está tudo bem. Parece aquela coisa de matemática que quando você leva alguma coisa ao quadrado, tudo fica positivo. Né? Se é negativo, fica positivo. Se é positivo, fica positivo. Resultado de banco parece isso. Parece que você levou as coisas ao quadrado. Aí eu virei a página do jornal, estava lá: o lucro do Santander supera expectativas. Pois bem, né? Pena que o mundo não são só bancos, né? Pena que nem todo mundo trabalha em banco. Pena que, né, eu e você e muitos outros brasileiros estão desesperados pensando em como pagar as contas, porque qualquer modelo de receita, eu tenho falado com amigos meus aqui com uma carreira sensacional, que estão aí sem passar uma nota fiscal há quase um ano. Mas tudo bem, mas os bancos estão batendo recordes, é isso que importa. Parece a medida da economia do Trump, a bolsa de valores está indo bem. E daí? E daí? Aliás, eu vou fazer um pequeno... Eu volto já para a questão do câncer, mas ainda nessa história de economia, tem uma questão bastante surpreendente, também triste. Os Estados Unidos têm um problema razoável de inclusão digital, ou de falta de inclusão digital. Se bem que toda vez que eu penso em inclusão digital, eu lembro de um certo exame que eu teria que ter feito e não fiz. Mas deixa para lá. O que acontece é que os governos americanos, eles sempre se preocuparam em medir o quanto a internet estaria disponível, né? A disponibilidade. Então vamos estender a internet com balão, com fibra ótica, seja lá o que for, né? O Elon Musk põe satélite, mas a questão não é só estender a ter acesso nos lugares, não é só estender o acesso, é quanto as pessoas podem pagar. Parece que um plano de banda larga, em média, nos Estados Unidos, custa $68 e tem gente que não consegue pagar. Tem uma série de histórias tristes de idosos que tem que escolher. Ou ele come ou ele paga a internet. Ou ele vai usar a internet grátis do estacionamento do shopping. Crianças que tem que justamente ir numa loja, tomar café para conseguir fazer a lição da escola. Ou pessoas que estão excluídas, inclusive, de várias iniciativas digitais, mesmo de vacinação, etc. e tal, porque não conseguem pagar a conta da internet. Então, quando todo mundo celebra que o Elon Musk está colocando satélites para ter internet no mundo inteiro, ou quando o Facebook, acho que era o Google, né, queria colocar balões e desencanou da ideia, aliás, balões para distribuir internet, ninguém pergunta quanto custa e quem vai poder pagar. Então, essa é uma questão bastante complicada, e aí para a gente pensar em como a gente mede as coisas. Né? Então, não adianta medir se a internet está disponível, a gente tem que medir se as pessoas conseguem ter acesso, né? Quantas pessoas efetivamente conseguem usar. Mas tudo isso porque eu estava falando da questão do câncer, vamos voltar lá. Então, as células cancerígenas descobriram que, bom, se eu continuar respirando, tá legal, é limpinho, é bacana, funciona, mas eu não vou conseguir crescer tanto, então eu vou funcionar praticamente como uma bactéria e vou trabalhar de maneira anaeróbica, vou fazer fermentação e vamos que vamos. A questão é como é que a gente consegue usar isso a nosso favor. Então o artigo mostra ali, e isso já escapa completamente o meu aprofundamento, que é como é que você pode alavancar, eventualmente, drogas ou tratamentos que, de alguma maneira, puxem o freio de mão desse crescimento do câncer, forçando o câncer a trabalhar como uma célula normal. E aí eu volto para uma coisa que eu tenho comentado bastante. Câncer é uma célula que resolveu rasgar a Constituição, mais ou menos como a Bia Kicis está tentando fazer, como o Bolsonaro. Ele rasga as regras da colaboração porque ele só pensa nele mesmo. É isso que é um câncer. Ele não está nem aí. Né? E a gente vê que esse comportamento na sociedade também consegue promover crescimentos extraordinários, etc. Unicórnios, né? Ditadores. Vamos que vamos. Então tá bom, já comentei dessa história do DNA que eu achei muito legal. Tem uma questão curiosa, eu vou passar para vocês. Eu estava vendo ontem um vídeo, na verdade eu estava ouvindo um podcast de novo, da Hannah Fry e do Adam Rutherford, que é um podcast da BBC sensacional, que eu adoro, os dois são muito engraçados, são muito divertidos, e era sobre gravidade. Gravidade é uma encrenca, porque algumas questões da física, elas estão meio mal paradas, tá? E gravidade é uma delas. Embora pareça uma coisa intuitiva, né? Se eu largar aqui o celular, ele cai no chão. Aliás, várias coisas, querendo ou não, elas também vão cair. Pois bem, gravidade parece uma coisa do dia a dia, intuitiva, todo mundo sabe o que é, mas talvez não seja como a gente imagina. Aristóteles achava que as coisas caíam porque elas queriam cair, porque elas queriam estar num estado de repouso, né? Ou seja, isso se chama teleologia. Você explica o movimento não por uma causa, mas pelo efeito final, né? Você fala, olha, ela quer estar lá no fundo, então como ela está lá no fundo, é por isso que ela vai para lá. não bom. Aliás, Aristóteles pode ser brilhante por uma série de coisas, importantíssimo e tal, mas praticamente tudo que ele falou em ciência está completamente errado, inclusive a inferioridade feminina, esquece, a ideia de que mulheres têm menos dentes na boca, pelo visto acho que ele não conviveu muito, ou então ou tinha um critério um pouco, digamos, generoso na escolha das parceiras, mas bom, pois bem, Aristóteles. Tá? Aí você pula para Newton, Newton fala, olha, desculpa, mas existe uma força. A gravidade é uma força e ele consegue equacionar isso. Maravilhoso, você começa, consegue calcular a órbita da Lua, os planetas, tudo faz sentido, Copérnico, Kepler, tudo faz sentido com essa noção de força. Mas o que é uma força? Né? Parece coisa do Roberto Carlos. O que é essa força estranha? Aí vem o Einstein, tempos depois, justamente tapando um buraco, porque descobriram que toda aquela calculeira do Newton ali, algumas coisas ela não conseguia explicar, especificamente Mercúrio. Não, não é nenhuma coisa astrológica, não, não é porque estava em conjunção retrógrada com não sei o que, ascendente, não, em Sagitário. Não, é porque quando você faz as contas das órbitas, da órbita de Mercúrio usando Newton, dá um erro pequeno. E ninguém conseguia explicar. Pois bem, veio Einstein e falou, olha, lamento informar, mas a gravidade não é uma força. Ela parece uma força, mas não é uma força. Né? Força, a gente tem quatro forças que a gente conhece. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a quarta eu já esqueci qual que é. Pois bem, não é uma força, é uma ilusão. E aí Einstein vem com... E aí que eu acho que esse podcast foi muito bacana, porque não é muito simples você assimilar a visão do Einstein. A visão do Einstein é uma visão muito matemática, tá? É uma visão matemática. Ele imagina que espaço e tempo estejam profundamente correlacionados, tanto que ele chama de espaço-tempo. Na cabeça do Newton, não. Tempo é o tempo de Deus, né? Deus construiu o universo e meu papel como físico é tentar entender o que Deus fez. Certo? Certo. Isso. Tanto que ele nem vai se questionar a natureza da força, porque afinal foi Deus que fez. Na cabeça do Newton, não sei se antes ou depois da maçã acertar, mas não sei. Mas de qualquer maneira, Einstein fala, olha, não tem força. Na verdade o que acontece é o seguinte, o espaço, que são essas três dimensões aqui, altura, largura, profundidade e tal, ela tem uma outra dimensão que é o tempo, isso está tudo correlacionado, está tudo costurado, é tudo como se fosse uma esponja, né? Isso daqui é uma esponja, espaço-tempo é uma coisa só, e o que acontece é que esse espaço-tempo, ele talvez tenha algumas distorções, e aí eles convidam uma física para fazer uma explicação que eu achei muito legal. Vamos fazer aqui uma imagem romântica, né? Vamos imaginar, você pega o seu parceiro, sua parceira, e vocês vão andar de bicicleta, cada um na sua bicicleta, né? E vamos fazer o seguinte, olha, vamos manter aqui o distanciamento social, né? E vamos andar um do ladinho do outro a 2 metros de distância, vamos andar paralelo para o resto da vida. É lindo, é praticamente, né, uma definição de casamento. Vamos aqui andar lado a lado, mantendo a mesma distância sempre, até o fim do mundo, tá bom? Tá bom. Legal, aí você vai andando paralelo, lá, 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 mas aí de repente lá na frente tem como se fosse, imagina que por acaso caiu um meteoro e tem uma cratera, tá? Ou teve, sei lá, um teste nuclear, que eu vou falar daqui a pouquinho, e tem uma cratera. Uma cratera, né, parece que caiu uma bola ali, fica aquela, parece uma cuia. Aí você, como é muito grande, né, não é um abismo, é tudo muito suave, vocês continuam andando em linha reta, entrando nessa cuia, né, nesse rebaixamento, que parece um vale. O que acontece? Mesmo tentando andar em linha reta, como esse espaço aí é curvo, vocês acabam se aproximando até trombar, tá bom? Aliás, está aí uma boa metáfora para como as pessoas se encontram. De repente, você passou a vida inteira em caminhos paralelos, um sem perceber, né, a existência do outro, até que, num certo momento, vocês passaram por algum tipo de cratera e aí os caminhos se cruzam. Que lindo, né? Eu explico muitas histórias assim. Uau! Bacana isso, porque, em princípio, você estava andando em linha reta, mas, de uma hora para outra, a linha reta não é reta, né? Você está tentando andar em linha reta, mas as coisas não são mais retas, porque as coisas são curvas, e aí você acaba andando em curva, tá bom? É como se, imagina que você pega uma pista de trenzinho, tá bom? Você faz uma pista de trenzinho em linha reta, ele vai sem parar. Agora, se você fizer uma curva bastante larga, para o trenzinho ele continua indo em linha reta, ele continua andando no trilho, é que agora o trilho está torto. Então, vamos ficar com essa imagem na cabeça que os trilhos podem ser curvos. Você está andando em linha reta no trilho, mas se o trilho for curvo, você vai fazer uma curva. Certo? Certo. Então, para o Einstein, o que acontece é que o espaço-tempo, né, acontece que ele, em princípio, poderia ser bonitinho, tudo estruturadinho, como se fosse ali, sei lá, um andaime, aquela coisa toda encaixadinha, legal e tal, mas algumas coisas distorcem o espaço-tempo. Distorcem, eles curvam o espaço-tempo. É como se você tivesse pegado uma gelatina e enfiado o dedo na... Não enfiado completamente, que você não é um vândalo, você é uma criança, você só testou assim e tal. Aí a gelatina faz aquele rebaixo. Então, o espaço-tempo é como uma gelatina, se você apertar um pouquinho, ele distorce. Certo? Certo. Então, se distorceu, aquilo que vinha vindo em linha reta vai fazer uma trajetória curva. Entendeu? Então vamos supor, você estava vindo com a bicicleta, se você vier, né, tem aquele rebaixo, né, você não está vindo exatamente no meio, você está vindo meio na borda. Se você não tiver muita força, é capaz de você ficar andando em círculo naquele buraco, que nem pista de skate, você vai ficar andando em círculo, você não consegue sair do buraco. Se você tiver mais velocidade, você acaba fazendo um pouco da curva, mas você sai do outro lado. Pois bem, gravidade é uma coisa parecida. Imagina que está vindo um meteoro, e realmente está vindo um meteoro na nossa direção, a 100 vezes a velocidade do som, ele tem mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de largura, é verdade isso, ele vai passar por aqui em março, né? Ele vem vindo em linha reta, ou ele acha que ele está vindo em linha reta. A hora que ele chega perto da Terra, o que acontece? A Terra entorta a gelatina. A Terra distorce a gelatina. A Terra ela faz entortar os caminhos. Quando você tem uma massa grande, isso entorta os caminhos. Então o meteoro, quer dizer, que vinha feliz e contente em linha reta, como tem uma Terra ali, tem um Sol também, esse trilho começa a entortar. Aí o que acontece? Ele começa a mudar a direção e ele vem na direção da Terra. Eu já estou pedindo aqui, vou fazer uma petição no Avast, como é que chama aqueles sites de petição, para ver se ele acerta o Planalto Central. Sei lá, não custa, né? Grátis. Mas então, o caminho dele, que era reto, foi distorcido porque a Terra está ali e ele vai fazer agora uma curva. E depende, se ele vier com menos velocidade, ele acerta a Terra, se ele vier na velocidade exata, ele vai ficar rodando em volta que nem a bicicleta, vai entrar em órbita, o que não vai acontecer, mas se ele provavelmente vai passar batido, né? Mas ele vai, coitado, ele desviou um pouco a reta. Bom, em suma, eu devo estar explicando mal. Na verdade, a cientista explicou isso muito melhor que eu. Eu sugiro que vocês ouçam, para quem tiver paciência, para quem tiver interesse, mas por acaso, ontem também o YouTube me recomendou um vídeo do Carl Sagan, em português, em que ele tenta explicar de uma maneira bastante ilustrativa, usando papel, usando maçã, usando uma historinha do século XVI, o espaço-tempo. E o Carl Sagan, ele é muito talentoso, então eu recomendo, eu acho que pode ser até uma maneira para quem nunca... A minha geração assistiu Carl Sagan na televisão, né? Existia televisão, eu juro, né? Mas o que acontece é que agora vocês podem retomar contato com uma figura bastante interessante, que é o Carl Sagan. O que mais que tem de interessante aqui? Já falei do asteroide, já falei do... Ah, eu falei do Einstein, não falei? Pois bem, o Einstein, nosso amigo Einstein... O Einstein é meio irritante, né? Porque os físicos ficam o tempo todo tentando demonstrar, tentando ver se alguma das teorias do Einstein não funciona, mas por enquanto eles só apanham, tá? Mas o que acontece é que o Einstein foi homenageado agora com um elemento químico, tá? Quando alguém descobre um elemento químico, primeiro você tem que acrescentar ele na tabela periódica, aquela lista telefônica ali de todos os elementos químicos, você tem que acrescentar o bicho ali e tem que dar um nome, e é sempre uma guerra, mas aí resolveram homenagear o Einstein, então vai chamar Einsteinium, que é um nome horroroso, parece algum nome de, sei lá o que parece isso, parece algum vilão nazista, embora o Einstein seja judeu, mas tudo bem. O Einsteinium é um elemento, se eu não me engano, peso atômico 99, mas aí tem umas questões aí que são meio curiosas. Como é que eles descobriram esse elemento químico? Na verdade, é um elemento químico difícil, não é que você acha por aí dando bobeira, porque ele dura pouco, é um elemento químico muito instável. É como se eu pedisse para vocês, para fazer uma casinha, para fazer um brinquedo, faz aí um bonequinho com 3.600 Legos. Puta, Imagina, quer dizer, quando tem Lego demais, o bicho vai desmoronar, vai desmontar. A mesma coisa com um átomo. Quando um átomo é muito grande, quando ele tem muitos prótons, muitos nêutrons, ele fica instável, ele não para em pé. E é o caso do Einstein. O Einstein, ele dura, depois de 20 dias, metade já foi embora. A meia-vida do Einstein é 20 dias. Então, convenhamos, num planeta que tem 4 bilhões de anos, num universo que tem 13 bilhões de anos, cadê o Einstein? Né? Virou fumaça já. Bom, se ele dura tão pouco, como é que a gente descobriu? Ah, digamos que também tem a ver com Einstein. O que acontece é que Hiroshima e Nagasaki, vocês vão lembrar certamente, bombas atômicas feitas de fissão nuclear, quando a gente pega esse átomo e quebra, né? Eu falei, ó, faz aí um boneco grande, tá bom, agora eu vou jogar no chão, bum, quebrei. Isso é fissão nuclear, isso libera bastante energia. Tá bom? Pergunta para 66 mil pessoas que morreram instantaneamente em Hiroshima. Pois bem, o que acontece é que, não satisfeitos com matar 66 mil pessoas de uma vez, os caras resolveram usar, de novo, as teorias do próprio Einstein, para fazer um outro tipo de bomba, que é uma bomba de fusão nuclear, uma bomba de hidrogênio. E aí eles resolveram testar. Onde é que você testa isso? Ah, não tem nenhuma guerra, pô, não tem ninguém para matar, que coisa chata. Então vamos fazer o seguinte, vamos numa ilha. Ah, mas tem gente na ilha, não faz mal, tira as pessoas da ilha, é um bando de gente pelada, não faz mal. Não, não era turista, realmente eram nativos. Né? Então tira os caras de lá, uma coisa horrível, medonha, cruel, putz, racista, mas tudo bem. Tiraram os caras de lá e vamos explodir a bomba de hidrogênio que explodiu na década de 50. Tá bom? Tem até foto da bendita explosão. A explosão, na verdade, foi 4 vezes mais intensa do que a de Hiroshima, ficaram felicíssimos, milhões de vezes mais do que se tivessem explodido, sei lá, dinamite, que tivesse queimado carvão, foi um sucesso. Né? E quando eles foram ver o que sobrou, provavelmente pegando câncer no meio do caminho, né, descobriram ali que tinha um elemento novo, acharam só 200 átomos, ou seja, tinha muito pouquinho, e era o bendito Einstein. E só que aí tem uma questão curiosa, que ao longo dessas décadas eles vêm tentando criar mais Einstein para ver quais são as propriedades químicas, né? Ele combina com alguma coisa, mas é um elemento furioso. Uma grama de Einstein gera 1000 watts de calor. O bicho, ele tá se decompondo que nem um louco, que é o oposto do que você imagina do Einstein, que é uma figura relativamente cordata, civil. E não satisfeito em gerar uma quantidade de calor brutal, enquanto ele está se decompondo, o Einstein libera raios gama, que, para quem não sabe, não é bom. Né? Para quem não sabe, não é bom. É câncer, já que eu falei de câncer, né? É câncer na certa. Pois bem, então temos aí um elemento químico, que a gente acabou aprendendo um pouco aqui da história dos testes nucleares americanos no auge da Guerra Fria. Né, a Rússia também estava testando debaixo da água, na atmosfera, uma confusão toda. Isso provavelmente contaminou o planeta inteiro, gerações inteiras vão ter câncer para o resto da vida. Mas temos um elemento 99 na tabela periódica, um elemento furioso que curiosamente é chamado de Einsteinium. Eu vou comentar isso amanhã. Eu achei um artigo bastante interessante na New Yorker chamado Como Ser Bom. E é sobre um filósofo inglês que parece que é uma das coisas mais originais do século passado. Como é que chama o cara? Tem um nome engraçado. Eu vou achar o nome dele aqui. Derek Parfit. Eu não sei como é que fala isso. Derek Parfit. Pois bem, ele é meio original, para dizer o mínimo, não é? E aí, aparentemente, ele tem aqui uma proposta nova de ética, ou mesmo de como você se enxerga do ponto de vista de consciência, do ponto de vista de indivíduo. Então eu vou dar uma olhada nisso com carinho, a questão muito me interessa, e vou comentar com vocês amanhã. Mas falando em gente original, tem um outro artigo muito curioso aqui, e já que eu falei do Einstein, né, vamos falar aqui de outros mistérios, que é a questão por que física quântica e relatividade não combinam. Por que essa coisa não vai para frente? Então vamos lá, vamos tentar de novo mencionar essa história. Física quântica é a teoria mais bem sucedida ever. né, os resultados que a gente consegue com física quântica, esse meu celular, o seu celular, qualquer computador, tudo funciona porque a gente entende física quântica. As previsões, todos os cálculos são absolutamente monstruosos. Física quântica é um absoluto sucesso, tá bom? E ela parte do princípio, já que eu usei aqui da questão do Lego, que na verdade a natureza, quando você começa a olhar muito de perto, ela é um pouco estranha, né? Primeiro que ela não é contínua, ela é feita de pecinhas, né? Pecinhas, são quantas? Você não tem uma peça de Lego que tenha 2,5 furos, né? Ou é 2 furos ou é 4 furos, né? Não tem 1,25 furos no Lego, não tem, ou é são 2 furos ou é 1 furo. Então, o mundo quântico, em primeiro lugar, tem essa questão que ele é quebradinho. A segunda questão, que ele é, digamos assim, estatístico. Você tem uma vaga ideia, você nunca sabe nada com precisão, você nunca sabe muito bem onde as coisas estão, onde elas deveriam estar. É tudo uma questão de probabilidades, certo? Certo. Agora, se você vai para o mundo do Einstein, que é o mundo da relatividade, é um mundo matemático. E a matemática, você consegue dividir as coisas o quanto você quiser, tudo é contínuo, tudo é lindo, não acaba nunca, é infinito para cima, infinito para baixo. Matemática é matemática, que é diferente da realidade. Mas assim, de qualquer maneira, a matemática do Einstein funciona bastante bem quando a gente olha coisas grandes, o Sol, né, as estrelas, o GPS, tudo isso o Einstein resolve. Na hora que você vai para um mundo muito pequenininho, que não é contínuo, que não é lisinho, que começa a ficar um pouco mais estatístico e não tanto analítico, não tem muito acordo. Tanto que você não consegue conectar as duas teorias. Eu fiquei pensando de uma certa maneira aqui, vamos pensar de novo na história do Lego. Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vocês fazem aí, né, vamos bolar um logotipo novo para o Radinho, ou não, vamos fazer um retrato de sei lá do que, do Bolsonaro, só que vamos dividir em dois times, tá bom? Um vai fazer com Lego, você vai ter que fazer um retrato do Bolsonaro, um quadro com Lego, tá, né? Então ok, tem que ser um quadro grande, porque as pecinhas de Lego coloridas não são tão pequenas assim, se vai dar para perceber e tal, mas de qualquer maneira você consegue ali fazer um retrato. Quando você olha uma imagem no computador, ela também é feita de pontinhos, certo? Bom, ok. Agora, se eu pedir, ó, metade da turma vai usar Lego e a outra metade você vai pegar todos os lápis de cor, os pincéis, a tinta que vocês quiserem, lápis, caneta, você vai poder fazer curvas, né? Aquele sorriso sensacional quando ele fala de 200 mil mortes, você vai poder desenhar praticamente como um Leonardo da Vinci, com aquela linha contínua. Pois bem, no mundo da gravidade, as linhas são contínuas, as linhas são curvas, você pode fazer o que você quiser. O mundo quântico é Lego, tá bom? Então o sorriso do Bolsonaro vai ficar um pouco quadradinho, ele é quadradão, tudo bem. Aliás, uma coisa que me veio à mente, publiquei hoje no Twitter, na verdade, alguns países têm líderes extremistas, a gente tem um líder excremista, né? Porque é só excremento que sai dali. Mas, pois bem, o que acontece é que um físico na Polônia, meio garoto terrível, assim, garoto enxaqueca, uma figura meio rebelde, um cara meio estranho, aparentemente ele se juntou a um outro físico também polonês e estão propondo o que parece ser um caminho bastante promissor de juntar a relatividade, que é esse mundo dos pincéis, da caligrafia, com o mundo quântico, que é um monte de tijolinho, tá bom? E o que é muito interessante aqui é o seguinte, pelo menos foi o que me fascinou. Quando você vai, ele fala, todo mundo começa, já que a realidade, a matéria é quântica, todo mundo parte da física quântica para depois tentar chegar na relatividade. Ele resolveu fazer o caminho oposto, eu vou partir da relatividade e chegar na física quântica. E aí o que ele percebeu? Que quando você começa a mexer na matemática da relatividade, alguns resultados que aparecem ali, ou que podem aparecer, você joga fora porque eles contradizem uma coisa fundamental. Nada é mais rápido que a velocidade da luz. Então se você fez alguma conta ali que de repente sugere uma velocidade mais alta que a luz, você joga fora porque não pode, é absurdo. Então a gente vem jogando esses resultados, né? A gente abandona esses caminhos que parecem contraditórios, porque em princípio eles pressupõem alguma coisa mais veloz que a luz, o que tem mil implicações, inclusive viagem no tempo, né? Aí falou, bom, vamos fazer o seguinte, e se eu não descartar? E se eu realmente me aventurar nesses caminhos que, em princípio, são proibidos? Né? E aí, o que ele percebeu, e é isso que pode ser extremamente interessante, é que se você começar a se aventurar nesse território que, em princípio, é paradoxal, é absurdo, é incorreto, você começa a entrar num outro reino que lembra um pouco a física quântica, que começa a ser probabilístico, que começa a ser estatístico. Então, talvez os caras consigam fazer uma ponte da física do Einstein para a física quântica do Niels Bohr, né, etc. e tal, é simplesmente tomando caminhos que eram caminhos descartados. É cedo para dizer, eles ainda não conseguiram, né, estender isso a todo, mas eu achei muito legal e vindo de onde você menos espera, justamente alguém que resolve perguntar por que não, né? O que, que acontece se eu tomar esse caminho? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? É, já que eu falei rapidamente aqui dessa questão de ética corporativa, bancos ganhando um lucro absurdo e tal, tem algumas questões aqui que me chamaram a atenção. Uma delas é, eu não sei se vocês se recordam, eu comentei com vocês da crise dos opioides americanos, quando indústrias farmacêuticas bombaram a venda de medicamentos, que são medicamentos que viciam e matam, né? Mas elas usaram técnicas avançadas de marketing para fazer isso, inclusive programas de fidelidade com médico, com laboratório, sabendo que o que eles estavam fazendo certamente ia provocar dependência, miséria, morte e tal. É mais ou menos como quem vende cigarro, né? Mas o que acontece é que quem ajudou esses caras foram consultorias milionárias, uma delas a própria McKinsey. E a McKinsey acabou de fazer um acordo, ela entrou em acordo, ela reconheceu que ela teve culpa nessa história da crise dos opioides, ela acabou de entrar num acordo de 570 milhões de dólares. Então vejam bem aí, consultorias usando todo aquele bando de cérebros privilegiados a peso de ouro, né, super bem pagos e tal, sem absolutamente escrúpulo nenhum. Né? A partir de que momento a gente perde o escrúpulo? A partir de que momento a gente esquece que do outro lado tem vidas humanas, por mais inteligente que você seja? A partir de que momento a vida vira uma planilha Excel? Esse é um mistério que me escapa. Mas isso me faz lembrar, eu tenho um velho amigo que trabalhou numa dessas mega corporações e tal, e ele estava feliz da vida, porque falou, olha, quando eu era independente, se eu quisesse fazer um aplicativo, para vender para o 40 pau o aplicativo, ia ser impossível. Agora eu consigo vender o mesmo aplicativo por 400 mil, ou seja, 10 vezes mais, é o mesmo aplicativo, a mesma coisa, simplesmente porque eu tomo numa dessas grandes consultorias, né, como elas têm contas trilionárias com as grandes empresas de energia, governo, etc. e tal. Então a conta é tão grande que se eu cobrar 10 vezes mais, o cara paga do mesmo jeito. Foi o que ele me contou. Eu nunca passei por isso, tá bom? Diretamente. Mas faz sentido, né? A conta é tão grande, 400 pau, tá bom, passa aí, né? O que acontece é, eu vou dar o link aqui para uma notícia que nos Estados Unidos contrataram, com essa história toda da pandemia, contrataram em regime de urgência, a Deloitte, que é uma consultoria dessas, os caras prometeram fazer uma plataforma digital para controlar o agendamento das vacinas, cobraram primeiro acho que 16 milhões de dólares, alguma coisa assim, depois mais 26 ou mais 28, eu sei que no total 44 milhões de dólares para fazer um raio de uma plataforma. Quem trabalha com isso sabe que esse é um valor bastante difícil de entender, e não funciona. Absolutamente não funciona, é um fiasco, e os estados e cidades estão se virando com Excel, Google Docs, qualquer coisa grátis que está pendurada por aí, tá bom? É muito, muito, muito interessante, né? Muito interessante. Como o dinheiro tem diferentes critérios, né? É gozado, né? Bom, quem diz que a lógica do dinheiro é uma lógica quântica, na verdade, né? Ela tem saltos. O que mais que tem interessante aqui? Já falei do Einstein. Tem uma notícia bastante tristinha. Eu comentei com vocês outro dia de orcas, né? Que embora a gente chame de baleias assassinas, etc. e tal, você vai naqueles parques e fica vendo a tonta da orca lá fazer um monte de acrobacia. O que acontece é que uma orca presa é uma orca infeliz. Ela, inclusive, ela fica tão deprimida que ela fica roendo o concreto, ela tem os dentes gastos, porque em desespero ela rói o concreto do tanque. Por que que ela fica deprimida? Porque ela é uma criatura social, ela sente falta da família, ela sente falta dos filhos, ela sente falta da mãe. Então manter um animal desses em cativeiro é absolutamente criminoso, né? Você não está mantendo, sei lá o quê, você é um pernilongo em cativeiro, é uma espécie social inteligentíssima, eu já falei para vocês, elas vivem mais do que a gente, elas têm cultura, né? Eu já contei daquela cena que é bastante conhecida, em que uma orca perde o bebê e ela continua arrastando o bebê por dias e dias e dias, por milhares de quilômetros, como se ela tivesse de luto. Então, a próxima vez que você for no SeaWorld da vida, não sei se você vai bater palma da mesma maneira, tá? Agora, acho que meio para encerrar, tinha uma historinha que eu achei que era bonitinha. O que era? Ah, um dos episódios que eu ouvi lá da Hannah Fry, do Rutherford, que eu comentei com vocês, que era divertidíssimo, era sobre sons insuportáveis, né? Aqueles sons que deixam a gente de cabelo em pé, arrepiado. Por exemplo, quando o giz risca na lousa, ou quando você arranha a... Bom, deve ter um monte de gente agora, né? Pois bem, curiosamente, esses mesmos indivíduos, a Hannah e o Adam, estavam comentando ontem sobre gravidade e tal, e a Hannah Fry, ela é matemática, e ela contou o seguinte, olha que engraçado, matemáticos estocam, pelo menos até um tempo atrás, eles estavam estocando tesouros secretos, escondidos, trancados no armário, para ninguém pegar, como se fossem tesouros. O que eles estavam guardando com tanto carinho, né, com ciúme, né, guardando como se fosse giz. Giz. Acontece que o giz preferido pelos matemáticos é um giz japonês chamado Hagoromo Bungo. O Hagoromo Bungo é um giz maravilhoso, sedoso, aveludado. Então o cara escreve na lousa, provavelmente tendo o equivalente matemático de um frisson, né, de orgasmos, não sei, me escapa, porque não, eu não consigo penetrar nesse universo, mas em suma, os caras têm ali uma certa tara por um giz japonês que é sublime. Né, japoneses têm essa capacidade de fazer coisas sublimes, mas o que acontece, essa fábrica fechou, e os caras ficaram desesperados, começou um mercado negro, se bem que é curioso falar em mercado negro se o giz é branco, mas tudo bem, um mercado negro de giz, os caras desesperados, mas felizmente uma fábrica na Coreia resolveu assumir e a produção vai continuar, então os matemáticos podem continuar respirando tranquilamente, que eles vão ter na ponta dos seus dedos, né, as suas coisas fluindo, as suas equações, os seus gráficos, né? Pois bem, muito bem. Mas o que é mais engraçado dessa história é que a Hannah comenta que em Cambridge, que matemática é uma criatura tão, tão fissurada, que ela contou que no banheiro feminino tem lousa, porque de repente o cara está sentado no trono, sentado no vaso, ele pode ter alguma ideia sensacional, tem uma lousa dentro do banheiro, dentro da privada, para ele continuar rabiscando ali. É sensacional. Nessas horas a gente vê como o mundo é grande, né? Como cada um se diverte de um jeito diferente, eu achei bastante interessante. Caríssimos, raríssimos, assim que tiver no ar essa história da BBC, eu compartilho com vocês. Eu vou dar o link para esse videozinho que eu fiz ontem. Agradeço imensamente o carinho de quem está, sei lá, dando feedbacks, dando sinal de vida. Eu só recomendo que vocês não façam isso mais via Instagram, porque eu estou saindo do Instagram. Né? Eu já não estou seguindo mais ninguém, estou apagando devagarinho, já baixei o backup. Então, um dos caminhos é o meu Twitter. Né, outro caminho são as redes sociais, LinkedIn, Facebook, é fácil me achar. Muitos raríssimos seguem o Radinho via Telegram ou via WhatsApp. Né? Então, há inúmeras maneiras da gente continuar as nossas conversas, mas Instagram, pelo amor de Deus. Aliás, um testemunho. Como são 48 horas sem o aplicativo do Instagram instalado? Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu tenho mais assunto para comentar com vocês. Um grande abraço, cuidem-se muito, por favor, né? Por favor, as coisas estão piorando, está morrendo um brasileiro por minuto, mais ou menos, e isso não é legal. Um grande abraço e até amanhã.